Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ineus, alô, Bahia, bom dia, bom dia. 6:03, vamos acordar, 6:03, está começando mais um Tropa de Elite. É a metralhadora da informação que vem chegando no oferecimento todo especial da Emprestacred, do SAF e da NP Materiais para Construção. O tempo está carrancudo, viu? Tem gente que dá trabalho para levantar da cama, rapaz. Vamos ouvir o bom dia dele, trazendo também muita informação na bagagem.
Marinho Santos.
Chegando no seu rádio a partir de agora para dar bom dia para você, para você, para você. E bom dia para todo mundo, para minha amiga, para meu amigo e para você nos distritos aí, né? Tempo carrancudo, Scarpita já falou, debaixo da coberta ninguém quer levantar. Olha a galinha ou o galo aí?
É o galope da Lucia.
Galope, tá o galope, é galope, não é galope não. Não,
galope, viu? Galope.
Ô Pacheco, Pacheco tá na padaria lá, ele disse que ó, é galope, viu, o Pacheco, fala pro cabra do lado aí, o vizinho, viu?
Galope.
Ô Scarpita, você passou por dois cavalos soltos na entrada do bairro Teotônio Vilela na pista?
Não.
Quatro da madruga, passei dois cavalos soltos, um branco e outro amarronzado. E os proprietários de animais têm que tomar uma providência, viu? Porque na hora que aconteceu um acidente, que morreu alguém... Esse alguém que morrer, a culpa vai ser do proprietário, do dono do cavalo. Ou dos cavalos soltos, espalhados nos quatro cantos da cidade de Ilhéus. E a polícia não pode fazer nada porque a central de zoonoses não funciona. Ou seja, nunca funcionou. O único governo, eu digo sempre, que funcionou a central de zoonoses de Ilhéus para apreensão de animais soltos pela cidade, foi no governo do ex-prefeito Valderico Reis. Aí funcionou sim, tinha um carinho especial à central de zoonoses. Eu lembro que quando a carrocinha vinha, aí Dona Maria pegava o meu cachorro, pega o cachorro que já vem a carrocinha. Ficava todo mundo com medo. E o proprietário, dono de cavalo, de égua, de jegue, também fazia apreensão dos seus animais dentro da sua área, né? Da sua área de onde ele mora, no quintal da casa dele, mas no meio da rua.
Essa questão de animais soltos aí é um perigo constante, Marinho Santos. Ele sabe disso. Quantos acidentes já aconteceram? Né? É um perigo constante isso aí.
Quantas vidas se foram?
Bem lembrado. Bom, 6:06, a gente começa aqui mais um Tropa de Elite. Até às 8 da manhã você participa com a gente, 3675-2000, daqui a pouquinho liberado para você ligar e participar, colocar a boca no trombone. Se tiver com problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade, esse é o espaço do povo. Aqui o povo tem voz e vez.
Tropa de Elite.
Daqui a pouquinho também interligando toda a região, Manoel Messias, Paulo José, Axis Maciel, tem Matheus Santos, todo mundo interligando a região inteira, é destaque aqui na 102,9, a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. E no nosso WhatsApp 739-8829-1029, você também interage com a gente mandando a sua mensagem. Lembrando, não vale mensagem de áudio, porque durante o programa não tem como a gente ouvir o áudio. Então, quer pegar aquele alusão bacana, quer pegar carona com a gente, escreve aí, manda a sua mensagem de texto. Marinho Santos, hoje o tempo carrancudo e a gente, como todos os dias, né, trazendo aí a previsão do tempo, nós temos hoje uma terça-feira com pancadas leves de chuva, temperatura variando aí 23 graus, 24% de probabilidade de chuva e, né, a terça-feira vai ser diferente. Amanhã é um feriado, dia de Tiradentes, 21 de abril. Vamos às manchetes que serão destaques a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação.
Olha, taxista de Ilhéus, morava em Itabuna há muito tempo, muitos anos. Ele comprou um veículo, um táxi, pegou uma corrida ontem com dois elementos na praça de táxi próximo ao então supermercado no centro comercial de Itabuna. E desapareceu. Detalhes neste programa.
Notícia boa. Coronel Barreto responde bem a tratamento.
E polícia encontrou acampamento usado como refúgio de traficantes.
Ilhéus já aplicou 40 mil doses da vacina contra a Covid-19.
E corpo encontrado enterrado em cova rasa.
Covid-19 em 3 meses, a Bahia vacina mais de 2 milhões e tem queda nas solicitações de UTI para idosos acima de 70 anos.
E detalhes sobre denúncias contra vereador, assédio sexual, moral e rachadinha. Chegou na Polícia Civil e na Câmara Municipal de Ilhéus.
Site do Detran Bahia é hackeado e fica fora do ar temporariamente.
Direção do presídio, advogado Ariston Cardoso, solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal autorização para transferência de traficante francês.
Olha, diferente de Ilhéus, Itabuna prorroga toque de recolher e venda de bebida alcoólica. É proibida de 23 a 26 de abril.
E juíza Emanuele Vita concedeu medidas protetivas à mulher agredida e ameaçada pelo marido, serventuário do Fórum de Ilhéus.
Trabalhadores da educação de 55 a 59 anos serão vacinados em Ilhéus contra a Covid-19. E a polêmica aí, Marinho Santos, do retorno às aulas presenciais na Bahia, autorizada pelo governo do estado, viu? Tá dando o que falar. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Você vem com a gente, vem com Tropa de Elite, vem com Marinho Santos e Robertinho Scarpita até às 8 da manhã de hoje.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM,
bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
6:10 na Bahia, 6:10. E a notícia do retorno às aulas presenciais na Bahia, em algumas cidades, de acordo com o último decreto, foi publicado ontem pelo governo do estado. O presidente do Sindicato dos Professores Estaduais já disse: professores não retornam às aulas até que tenham sido vacinados. Primeira e segunda dose. Primeira e segunda dose. Eu estou certo de que é preciso ter um cuidado. A gente tem acompanhado aí os problemas causados pela pandemia, a evasão escolar, pais que não aceitam o ensino remoto, professores, né, que não se empenharam em desenvolver atividades, em interagir com seus alunos, e poder fazer diferente com a pandemia do coronavírus. Em diversas cidades a gente tem acompanhado, Marinho Santos, e a você, amigo ouvinte, o esforço dos professores, né, em preparar, elaborar tarefa, em formar grupos, em ministrar aulas online. Mas essa decisão do governo do estado da Bahia, o Rui Costa, em liberar o retorno às aulas, e algumas cidades, inclusive, que escolas não estão adaptadas. Tem escolas que, se tiverem que voltar às aulas, não tem como voltar às aulas. Vai vacinar, primeira e segunda dose, pronto. Todos os professores já estão imunizados. As escolas não estão prontas. Mas por que isso? Por que essa falta de planejamento? O governo precisa dar essa resposta, sim, mas garantir a segurança dos alunos que a gente sabe, muito criança, jovem, adolescente, para aglomerar é fácil, fácil, fácil. Ah, mas as taxas já estão baixando, sim, mas os cuidados têm que continuar. Essa decisão do retorno às aulas, sem dúvida alguma, divide opiniões. Eu acredito que com essa decisão aí do Sindicato dos Professores, o governo vá voltar atrás, Marinho Santos. Ele disse o seguinte, né? Trabalhadores na área da educação com 55 anos ou mais vão ser vacinados. Então espera vacinar todos esses professores, todos os trabalhadores da educação, a imunização desses profissionais, para que as aulas retornem, Rui. Eu acho que o governador aí, diante de todas as medidas que foram tomadas, muitas delas acertadas, essa não caiu bem. Inclusive, em várias cidades aí, prefeitos preocupados, Marinho Santos. As atividades eletivas nas unidades de ensino públicas e particulares poderão ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela Secretaria da Educação. Permanece proibidos até o dia 26 de abril os eventos e atividades, independentemente do número de pessoas. Agora, o restante do estado continua suspensa. E tem as cidades, né, que ele disse aí, condicionado à ocupação máxima de 50% da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos sanitários estabelecidos. Mas será que essas escolas, Rui, estão aptas a receber esses alunos e os professores que ainda não tomaram nem sequer a primeira dose, Rui? Ele dividiu aí dois grupos, né, municípios integrantes do anexo 1, anexo 2, inclusive no nosso site tem esse edital aí completo, mostrando as cidades que estão engajadas nesses dois polos onde as aulas estão autorizadas a serem retomadas. Mas o presidente já disse, não teremos aula até que todos os professores tenham tomado a primeira e a segunda dose. Nós vamos acompanhar de perto. Em Ilhéus, os trabalhadores de educação de 55 a 59 anos já estão garantidos aí, serão vacinados. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre essa questão da vacina dos profissionais de educação, não só em Ilhéus, mas em todo o estado da Bahia. De uma coisa é certa, a categoria não volta às salas de aula sem ter sido tomada aí a primeira e a segunda dose da vacina. Esse é o nosso comentário de hoje, são 6 horas e 16 minutos, 6h16, na nossa querida Bahia.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santo.
A hora certa pra você, são 6h16, Scarpita. Seu relógio tá batendo, batendo certinho com o meu. Olha, meus amigos, prestem atenção que vou falar aqui agora. Denúncias contra o vereador Luca Lima chegam à Polícia Civil e à Câmara Municipal de Ilhéus. Denúncias de assédio moral, sexual e rachadinha. Essas denúncias feitas por 3 assessoras contra o vereador de Ilhéus, o Luca Lima, então chegaram aí até a Câmara de Vereadores de Ilhéus, a mesa diretora e os demais vereadores. A denúncia assinada por um dos advogados das vítimas foi protocolada e recebida pela Câmara Municipal. Este fato ocorreu na última sexta-feira, dia 16 de abril. Além da indicação de condutas que incorrem em corrupção, improbidades administrativas e quebras de decoro parlamentar. Então a denúncia exige da casa, ou seja, casa legislativa, a apuração de crimes previstos no Código Penal. Então todos esses supostamente praticados pelo acusado, o vereador Luca Lima, segundo as vítimas, segundo as informações de uma fonte policial, As denunciantes foram ouvidas na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil em Ilhéus na última semana e reforçaram as denúncias contra o vereador. Além da polícia, o Ministério Público Estadual também foi provocado e está acompanhando o caso. Em nota encaminhada a alguns meios de comunicação, o vereador Luca Lima taxou as acusações como falsas e maldosas e informou que todas as medidas administrativas e judiciais foram e ou serão tomadas para reparar quaisquer danos à sua imagem como empreendedor, político e cidadão. Registrou. E por fim, que sua assessoria jurídica já ajuizou o processo para reparar os danos à sua moral e imagem decorrentes das falsas acusações. Então, este fato ocorreu na última segunda-feira, dia 12. O repórter Osiel Aragão, da vizinha cidade de Itabuna, trouxe novas denúncias contra o vereador, agora por ex-funcionários de uma clínica em que ele é um dos sócios. Então tá aí, para poder desenrolar isso aí, Scarpita,
tá,
tem muito panos para as mangas, né, seu Robertinho?
Eu acredito, Marinho Santos, que a Comissão de Ética da Câmara, já que já foi protocolado, está aqui o carimbo, né, do recebimento, aí, dia 15 de abril.
Comissão de Ética
Comissão
da
de
Câmara
ética.
Em ação.
Comissão de Ética aí da Câmara. Estou preocupado que um dos membros da comissão, o vereador Nerival, está afastado, né? Está internado o vereador Nerival, não é isso?
Segundo informações.
Internou. Então aí tem uma vaga que o presidente Jefferson Moraes já deve estar antenado, né? É advogado, tem experiência nessa área aí, já vai logo indicar alguém. Eu acredito que a Comissão de Ética deve entrar nesse caso aí na próxima semana, Marinho Santos, porque a sociedade exige uma resposta, né? A imprensa cobrará uma resposta, pelo menos aqueles profissionais que fazem um radiojornalismo, que fazem um jornalismo sério. Então, a gente precisa. As denúncias de assédio moral, sexual e rachadinha feitas, né, por três ex-assessoras contra o vereador Luca Lima, a sociedade e a imprensa querem uma resposta, sim.
Se provado, uma das denúncias, somente uma, vereador...
Não, o vereador, ele está numa situação complicadíssima, Marinho Santos.
Complicado, né?
Complicado. E aquele lance que a gente já abordou na semana passada, o PSDB perderia a vaga. Porque dentro dessas mudanças eleitorais, por isso que ele garantiu, ele foi o último, né? Foi na repescagem mesmo, ele acabou entrando, né? Já que a Câmara de Leus aumentou o número de 19 para 21, o Luca Lima acabou entrando, então, e caindo, né, no parlamento ilhéuense.
No diagnóstico do Robertinho Scarpita, quem entra no lugar do Luca Lima? O Luca Lima sendo acusado e afastado.
Dessa forma, ele sendo, com essas acusações na parte criminal, Mário Santos, o partido perde. Então, o suplente não entra. O suplente do PSDB, ele não entra.
O Amendoim.
Não entra, né? Quem entra é o suplente aí do PSL, o primeiro suplente do PSL, que obteve aí a votação, né, necessária, o Nery Santana.
Nery
Santana.
É o primeiro suplente do PSL.
Isso, o PSL ocuparia aí mais uma vaga na Câmara de Ilhéus.
Então vamos ficar acompanhando de perto o desenrolar de tudo isso aí, né, Scarpita?
Com certeza. A gente tem um compromisso muito importante com a informação, com a verdade. E mais uma vez dizer que o espaço está aberto para que o Luca Lima possa se defender, apresentar sua versão. Aqui a gente ouve os dois lados. Esse
e
é o problema.
Se tiver três lados,
também a gente
nós ouvimos também.
Com certeza. As denúncias chegam, né? Aí agora já chegou até a polícia vai fazer o seu papel. A gente sabe que assédio moral, assédio sexual é crime, né? E tem a parte política e a parte aí jurídica também, que a justiça tomará as providências. Vamos continuar acompanhando esse caso, Marinho Santos. São 6:22 na Bahia, 6:22, e a gente segue aqui com a metralhadora da informação. Olha, uma reunião realizada na semana passada entre a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Ilhéus e a Secretaria de Saúde, as duas se uniram né? E a prefeitura acabou definindo os trabalhadores da educação de 55 a 59 anos serão vacinados contra a Covid-19 assim que a vacina chegar na cidade. Esse público foi incluído como grupo prioritário pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. É, o prefeito de Ilhéus ressalta a importância da imunização dos trabalhadores da educação. É fundamental que nossos trabalhadores sejam imunizados logo. São pessoas que precisam ter garantida a vacina, não só pelo direito à saúde, mas principalmente porque em breve chegará a fase do ensino híbrido com atividades na escola. E por isso é fundamental que recebam logo a vacina. Dentre os trabalhadores da educação serão contemplados os professores, serviços gerais, porteiros, merendeiras, assistentes administrativos e vigilantes. Assim que a vacina chegar em Ilhéus, a SEDUC e a CESAL vão informar as datas, locais e horários para a imunização desse grupo. Hoje continua aí, né, a vacinação drive-thru e Avenida Soares Lopes, Praça São João Batista e também lá na Cruzada do Bem pelo Bem e nos CRAs, né? Aqui a gente vai estar atualizando essas informações já já também para você que está aí. É, tá com 60, 61, né? Quer tomar a primeira dose da vacina. Daqui a pouquinho a gente atualiza tudo. Vamos no nosso zap da moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
As mensagens chegando. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Já ligado em vocês aqui na Morada do Porto. É o Ratinho Menezes e tá pedindo um alô aí pra Dona Ota, Dona Luzia, que é a mãe dele, e a Vanessa. Também ouvindo a gente. Dona Maria de Lourdes, ex-vereadora da cidade de Deus, também ligada pra gente, o Otton. Bom dia, Escarpita, bom dia, Marinho Santos, tô ligado em vocês, hein? Um abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Esse programa é a voz do povo, nós moradores da rua Horto Florestal, antiga, que mil, estamos pedindo socorro. Aqui os marinheiros estão usando a maldita erva. Ah, não, ele botou marinheiro, na verdade é o maconheiro, rapaz. Ai, 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 esse teclado muda tudo, viu? Diz que o povo tá usando aquela ervazinha vermelha, né? Yes, cannabis. E aí os moradores, antigo terreiro aí. Então, o pessoal, uma loucura, viu, Marinho Santos? Pedindo a presença da polícia aí. O teclado, em vez de botar maconheiro, botou marinheiro, rapaz. Olha, bom dia, Marinho Santos, Escarpita, não quero me identificar, porque temos represária aí por conta da empresa. Se você acha que é a CTA, vocês não sabem como somos tratados, viu? A EMPA do Porto Sul diz que o problema, rapaz, ali, a EMPA também. Atenção, atenção aí, ó. O Ronaldo, tem Ronaldo, tem Edson, tem que tratar bem os trabalhadores aí, viu? Atenção, pessoal da EMPA, o espaço está garantido aqui para vocês, né? Se defenderem, viu? Agora esse negócio de tratar a chibatada, a escravidão já acabou, rapaz, muito tempo, viu? Entrar em contato aqui com o nosso presidente Gazo para passar essa informação, viu? EMPA, o pessoal disse, se vocês acham que a CTA tá osso, tá não, viu? O Ariel, torcedor da Juventus, já tá ligado com a gente. Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos, que o senhor ilumine o dia da gente, dia de todos nós, viu? Olha, Marinho Santos, Escarpita, manda alô pra mim, Sapucaeira, Jaciara. Também pra meu filho Tiago, pra Noel, aí no Acuípe do Meio. Minha tia Zete, Nova da Soledade. O Zequinha, né, o sobrinho dela, Dedelito, lá do Nossa Senhora da Vitória. E a Lindinalva, que é a irmãzona dela, viu? Marinho Santos, Escarpita! Hoje quero um bom dia do galego aí, viu? Galego pro galego aí. Érico Matos, ele quer ouvir o seu bom dia, Marinho. Érico Matos, eu quero ouvir o bom dia do galego.
Deixa pra amanhã.
Rapaz, amanhã é feriado.
Amanhã eu mando alô pra ele.
Amanhã é feriado, velho, viu?
Amanhã é feriado.
Feriado. Por isso
que eu digo amanhã. Ah, tá Érico sério. Matos.
Olha, Marinho Santos Escarpita, aqui quem tá falando é Vanusa, do Nossa Senhora da Vitória. Queria que vocês avisassem aos meus parentes na Lagoa Encantada que Alessandro... faleceu, viu? Avisa aí a Núbia Clarita Giovanni. Alessandro faleceu. Olha que notícia aí, viu? Atenção, atenção, os familiares do Alessandro aí. A Vanusa, do bairro Nossa Senhora da Vitória, tá pedindo avisar pra vocês aí na Lagoa Encantada. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Boa terça-feira pra vocês. Aqui é o César Mandolozão aí pra minha mãe. Da paz aí no sol e mar. Um abração. Olha, bom dia, Tiago Queiroz, manda aí um bom dia aos funcionários do Centro de Assistência Renal. Alô, Tacília, toda essa turma 10. Pra gente fechar aqui, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita, que é Cacau, É, rapaz, se você quiser que sua vida tenha um novo sentido, um novo sabor, bote fé, bote esperança e bote amor. Manda alusão para Urbano, Cabelinho, Amanda, Valci em Sambaituba, Tio Lulu e o Rogério do Vilela e Dona Gessi no Alto do Coqueiro. Um abração para todo mundo, viu? 6h28 na Bahia. Quer também aquele alusão? Manda o seu zap pra gente. 739-8829-1029.
Marinho Santos.
Agora são 6h29 na cidade mais linda do interior da Bahia. Preste atenção, olha, a família do taxista, ele virou outro taxista ao longo do tempo. Ele, nascido em Ilhéus, Rua B, Bela Visão, é? Rua B, Bela Visão, nascido, criado em Ilhéus, o Amitas Ferreira Moura. Ele foi morar em Itabuna, escolheu Itabuna para morar, onde construiu uma família. E já estava aposentado, já está aposentado. E resolveu comprar um carrinho, um Siena, para colocar na praça do Centro Comercial de Itabuna, próximo ao então supermercados. O Amitas Moura, que é irmão do goleiro Hamilton, o Guinho, e também do meu amigo Adi, e também do Nena. É, ele mora em Itabuna, o pessoal está tentando localizá-lo. Desde ontem, as tentativas de chamadas por telefone caíram na caixa de mensagens. Ele, o Amitas Moura, atua nessa praça de táxi, e foi visto pelos colegas taxistas pela última vez ontem, às 11h30, quando pegou uma corrida com dois elementos, o táxi dele, repito, Siena, de placa policial PKP 5028. E as informações sobre o seu paradeiro podem ser enviadas por meio de telefone do Chame Táxi, através do número 73-3211-0080, repetindo, 73-3211-0080. Este veículo Siena foi visto em uma das câmeras passando próximo sentido Baitaba. Sentido Baitaba. Então você é um Baitaba, você em qualquer distrito aí no Banco Central, em Ibirapitanga, né? Que viu este carro aí, esse táxi.
Travessão, a turma de travessão, né, Mário Santos?
Eu não tenho a cor do carro, deveria ter a cor do carro aqui.
Para facilitar mais.
É branco, né? Todo mundo em Itabuna é carro branco também, Itabuna?
É táxi, táxi branco.
Então, carro, veículo branco, Siena, de placa PKP 5028, a família está aflita. O goleiro Hamilton, o Guinho, o Adi, o Nena, toda a família aqui em Ilhéus, e também a família dele em Itabuna, a esposa, as filhas, o filho, todo mundo aflito. Então você, meu amigo, você, minha amiga, e vocês, taxistas, você que é taxista, fica antenado aí, né? Você que tá aí, o samurai do asfalto, aí um Baitaba, os taxistas de várias cidades aí ouvindo o programa Tropa de Elite, é um Siena, placa de Itabuna, placa policial PKP 5028. Entrar em contato, vou repetir o número do telefone, fica todo mundo antenado aí. E você que também que não é taxista, você viu esse carro aí passando aí, em Itacaré, em Ubaitaba, em Ibirapitanga, em Camamu, ligar pro 3211-0080. Então a polícia também já tá na cola aí procurando o resgate do Amitas Moura. Tá bom, Escarpita?
Né? Família desesperada.
Todo mundo preocupado desde ontem. Itabuna e Ilhéus. Mexeu com as duas cidades.
As duas cidades. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está voltando, né? Já já vamos falar aí, olha, os trabalhadores da CTA, da reforma, lá continuam paralisados. Mário Santos, a Assembleia não avançou a negociação. Tem também trabalhadores, principalmente da área de higienização aí, pessoal do Costa do Cacau, na bronca, sem o din-din cair, rapaz. O que é que tá acontecendo? Me falaram que já tá prestes a mudar a empresa, né? E como é que vai ficar a situação desses trabalhadores. Daqui a pouquinho a gente fala aqui no Tropa de Elite. São 6 horas 32 minutos. Bom dia, você!
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta e vamos juntos até às 8. Oferecimento em Prestacred, SAP e NP.
Gabriela FM.
Bom Olha, dia. São 6h38, agora 6h38. A notícia boa. Esse programa aqui é incrível, viu? Recebemos essa notícia ontem, mas meia-noite, que meia-noite o din-din caiu, Marinho Santos. O din-din caiu na conta dos trabalhadores.
Eu não abri, aí vi assim, o dinheiro tá na conta.
Tá na conta.
Eu pensei que era na minha conta ou na conta do Robertinho Scarpita.
Não, na conta dos trabalhadores do Costa, do Cacau, né? Principalmente ele tava preocupado, porque quem tem um vínculo só, tava passando necessidade, Marinho Santos. Precisando. Principalmente o pessoal da higienização, né? E aí muita gente não tem condições até de vir para o trabalho, rapaz.
Verdade.
A notícia é boa. Agora parece que ainda falta, ainda caiu uma pontinha do mês passado, viu?
Faltando
um saldozinho, uma tetezinha do mês passado aí. Vamos continuar acompanhando, viu, Marinho Santos?
Eu fiquei assim, rapaz. Eu fiquei feliz da vida. De cair, o dinheiro caiu, tá na conta de hoje. Imaginando coisas.
Tem gente na linha.
Vamos ao conjunto habitacional Sol e Mar. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia, Deodato, rapaz.
Sou eu. Deodato. Marinho, bom dia.
Bom dia, seu Deodato.
Você fez aniversário, você aniversariou e não convidou a gente pra comer o bolo, né, velho?
É porque o dinheiro não tava na conta, o dinheiro caiu só meia-noite ontem. Aí,
mas você não trabalha no Costa do Cacau.
Hein?
Mas você não trabalha no Costa do Cacau.
Não, rapaz, eu tô dizendo que caiu o dinheiro, caiu ontem, meia-noite.
Ah, o seu, tá certo, tá bom.
Marinho,
eu tô brincando com você, rapaz, mas muitas felicidades pra você.
Obrigado.
Inclusive, passa um dia mais importante a gente lembrar, né? Aí no outro dia eu falei com o Scarpita, que é seu parceiro aí dos porretes. Ah. Aí seu parceiro, os dois homens do porrete, que dá pra ver doer. Ô, Mario, eu quero dizer a você o seguinte, que além do parabéns que eu dou a você, parabenizando também os dois aí desse rádio, que esse rádio é sem fronteira, vê, todo mundo vê na região toda, fora de Léo vê também, então isso é muito importante para a população. E, além do mais, é o seguinte, eu quero dizer a vocês também aí, que o Soimar parece, salvo engano, mas parece que está virando, vai ter outra cara. Porque a Chapa 1 venceu como síndico, que é o Anders, que trabalhava com Bira. E Bibi está fazendo um serviço belíssimo. Todo mundo aqui, o Railson, então, uma limpeza geral em tudo, mostrando uma cara realmente super diferente. Então isso é que a gente quer, a pessoa que vai para o poder para trabalhar. Tem ajuda de todo canto. Agora, não trabalhando, preguiçoso, a gente tira. É ou não é?
Deodato, manda convidar o Hélio Bittati para poder ajudar também. E o Camarão da AABB, Camarão ajudar também aí.
Eu sei, eu conheço o Camarão, mora na quadra C.
É vizinho de Hélio Bittati ele.
É, eu sei. Eu não sei, viu, mas ele vendo, todo mundo ajudando, trabalhando, ele vai cair, botar as mãos dentro também, porque até eu ajudo. Eu também estou ajudando.
Mas você tem que ajudar também, claro.
Claro, claro, para o bem-estar do Soimar, isso aí é todo mundo tem que ajudar. E finalizando aqui, eu quero mandar também um alô para um casal que mora na quadra E, que nós tiramos foto do dia da eleição aqui. Eu quero mandar, esqueci o nome dele porque saiu do meu telefone, saiu do meu aparelho, mas é um casal simpático, é um casal de dinâmica, então eu quero parabenizar eles também e mandar um abraço para toda a região aqui da Zona Sul e também o condomínio Soimar, no geral.
Tá certo, rapaz, você tá
agora na foto, a foto é do JR, viu?
Ah, sim, com certeza. JR, eu tenho a foto de JR também.
Investigador da Polícia Civil.
Isso. É nosso amigo, rapaz. É nosso amigo. Se me quando ele manda um abraço pra vocês aí, porque ele não tem tempo, tá no rádio, mas manda um abraço pra vocês aí, viu?
Valeu, valeu, Deodato. Bom um
dia,
abraço.
Muito obrigado a vocês aí. Bom dia.
Você também, bom dia. Deodato é uma figura, viu, rapaz? Deodato direto lá do Soimar. Olha, Marinho Santos.
Dá uma checada aí, como é que vai ser o sorteio da NP?
Sexta-feira, atenção, cliente da NP. Marinho Santos vai estar aí na segunda parte do programa, ao vivo, direto da NP. E aí a gente vai fazer...
Sexta-feira.
A surpresa é...
Sexta-feira de...
Tem que ser cliente da NP, viu?
Seria feriado, mas não vai ser.
Não vai ser feriado. Sexta-feira seria dia de São Jorge.
São Jorge. Né?
Salve, Jorge.
E por que que sexta-feira eu tenho que ir pra lá?
Sexta-feira você vai estar lá... Né? Não, sexta-feira você vai estar lá, né? A partir das 7 horas da manhã.
Esse feriado de quarta, por que não coloca logo pra domingo também?
Amanhã não. Não mude o feriado de amanhã, não.
Amanhã quarta-feira, não. Feriado. Vou colocar para domingo.
Feriado da manhã tá certo. Amanhã é feriado, viu? Mas, ó, atenção. Essa promoção vai ser para quem é cliente da NP. Você já comprou na NP? Já fez compra da NP? Então, você vai poder faturar esse vale-compras de R$150, viu? Ó, eu vou dar uma pista boa, Marinho Santos. Eu vou dar uma pista boa aí.
Uma pista boa,
pra
né? Pra Tonho Capeta, pra Zé Domingos e pra Fabiano.
Se você comprou na NP nesses últimos dias, procura o comprovante aí, tá certo? Se você comprou na NP nesses últimos dias, procura o comprovante aí. Sexta-feira você vai poder faturar um vale-compras de R$150. Marinho Santos vai estar ao vivo lá na NP. E a gente vai fazer a festa, com certeza.
Dona Júlia, do São Miguel.
O Robert e todo mundo.
Dona Zefinha, Dona Zumira, Meire, e todo mundo que compra na NP.
Quem compra na NP, então, vai ficar fácil para faturar esse vale-compra de R$150. Um abração, nosso amigo Pedrão e toda a galera da NP, viu? Olha, o kit alimentação escolar que a gente cobra aqui. Eu fiquei sem entender, viu? A secretária chegou e disse que está concluindo a licitação. Meu Deus do céu.
Quanto tempo?
Secretário, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Hoje é 20 de abril. 4 meses, está concluindo. Tem um freio de mão puxado aí, né? Que eu não consigo entender, rapaz. Nas licitações que parece que, ó, não, vamos deixar para lá. Não, essa vamos empurrar com a barriga. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Não pegou bem não, viu, secretária?
Também não pegou bem, que a secretária Loura ontem fez vistas grossas, segundo informações do Fábio Roberto Notícias, o blog dele foi impedido de adentrar ao espaço físico do estádio Mário Pessoa, e ele entrou em contato com a secretária, e a secretária não resolveu o problema. O FR Notícias, o blog...
É inadmissível isso aí, barrar a imprensa.
Por que não pode ter acesso para fazer a filmagem? Eu não consegui, a Loura não resolveu nada.
Inclusive, a notícia que saiu é de que o Mário Pessoa passaria por melhoras para receber os jogos, né, do Campeonato Baiano, segunda divisão. E aí,
o blog foi lá falar bem ou falar mal, se está acontecendo ou não está acontecendo.
Ali é um espaço público, né, Mário?
É um espaço público.
Ali tem que avisar esse
diretor.
Tem
um diretor, o administrador do estádio, tomou.
Que saudade
uma decisão,
do Ariston, né? Do
Ariston, né?
Ariston.
Ele mandava bem.
Recebia tão muito bem todo mundo aí.
Elegante.
E a imprensa sempre bem recebida na época.
Era um administrador diferenciado.
Ô, Loura, aproveita aí, Loura, conversa com o rapaz lá, rapaz, a imprensa...
Tá pegando mal, viu, Loura? E você tem que resolver, você
agora,
não resolveu.
Nessa reforma aí, Marinho Santos, a secretaria vai voltar, né? Vai ser, ó, separar aí o esporte, viu?
Esporte, educação.
Vamos ver quem tá na linha, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, tropa de elite. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Marinho Santos.
É com quem eu falo?
Ô, Mário Santos, eu não queria me identificar.
Tá falando de onde?
Eu falo daqui de Ilhéus mesmo.
De que bairro? Qual bairro?
Do Malhado. Eu trabalho no comércio de Ilhéus, no centro. E aí o comércio de Ilhéus tá um pouco complicado para nós comerciários, porque tem algumas lojas que vai abrir no sábado, funcionar no sábado e no domingo, e falou que a gente tá devendo hora devido ao lockdown. O gerente falou pra gente que a gente vai trabalhar porque a gente tá devendo hora devido ao lockdown. Aí fica difícil. E também é o seguinte, que está acontecendo nessas lojas, eles teve funcionário que ficou doente, teve que se afastar por causa do Covid, e mesmo assim eles descontaram, né? O funcionário apresentou o atestado. E eles descontaram do salário dos funcionários, né? E essas lojas estão pintando e rolando aqui no comércio de Ilhéus, e não tem fiscalização, os sindicatos comerciários não faz nada, e estamos sofrendo porque eles sabem que a gente precisa do nosso ganha-pão, a gente precisa trabalhar, e aí a gente trabalha às vezes à base de ameaça.
Agora, essa informação aí desse desconto chegou ao conhecimento da diretoria do sindicato?
Chega, sim, a gente sempre faz denúncia anônima.
Sim.
Mas até hoje não foi resolvido nada, não tiveram nas lojas, entendeu? A gente fica até com medo de citar o nome da loja.
Não precisa citar o nome da loja, não. Até pra gente preservar isso aí. É só essa questão, se o sindicato tem conhecimento do fato ou não. Se tá inerte nessa situação, né, Marinho Santos?
O que tem de sindicato aqui em Ilhéus, principalmente, é patronal...
É pra defender os interesses dos trabalhadores. Aí não dá. Rapaz. Mas eu queria agradecer a sua participação. Fica aí registrada, né, a sua denúncia, a sua reivindicação aqui no nosso programa. Viu? Um bom dia.
Só mais uma coisa, por favor, amigo.
Sim.
Eu queria até reafirmar com o sindicato que esse final de semana a gente vai trabalhar na loja, a loja vai estar fechada, mas a gente vai trabalhar lá dentro arrumando a loja. Porque segundo eles, a gente deve, por causa do lockdown. Que não abriu, que ficou sem abrir. Eu queria que o sindicato, por favor, fizesse alguma coisa aí a favor da gente comerciário, que está difícil, Robertinho.
Com
a gente
certeza.
Precisa trabalhar.
O sindicato, entendeu? Investigar qual a loja que está trabalhando domingo.
Isso, sábado e
bater
domingo.
Na sábado porta pra domingo. Quando abrir, sair lá o flagrante. O sindicato vai lá e dá o flagrante.
Sábado e domingo. Valeu. Obrigado pela sua participação, viu?
Valeu, meus amigos.
Um abraço pra você. Com a palavra aí, o Sindicato dos Comerciários, Marinho Santos. É a Crismélia ainda, presidente do sindicato?
É essa Crismélia, viu? Olha, quero mandar um abraço, Scarpeta, o Recanto do Guerreiro. O Recanto do Guerreiro fica no loteamento do Bango, ali na Praia do Sargi, rodovia Ilhéus e Itacaré. Alô, meu amigo Washington, o homem do caminhão, ou dos caminhões, o filho de Dorival, daquele abraço, Recanto do Guerreiro, e todo mundo ouvindo. E o Dindo do Trompete, é ex-banda Lordão, tocava com o nosso amigo Cocó. É o Dindo do Trompete. Alô, doutora Meira Elizabeth Lima Maia, e o Lourinho. O Lourinho é o mesmo Plácido, ex-jogador do Brasil de Vivaldo, aí no bairro do Malhado, irmão do Dico Maradona e do meu amigo Siri.
Bacana, é hora de futebol.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia.
Muito bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em uma semana de decisão pela frente, a direção do Tottenham anunciou nesta segunda-feira a demissão do treinador português José Mourinho e de toda a sua comissão técnica. A saída de todos foi acertada 6 dias antes da final da Copa da Liga Inglesa, que o clube de Londres fará contra o Manchester City no estádio de Wembley. José Mourinho estava sendo alvo de críticas pelos resultados ruins do Tottenham na temporada. Venceu apenas um dos últimos 6 jogos no campeonato inglês e foi eliminado na Liga Europa pelo Dinamo Zagreb da Grécia, da Croácia. De maneira surpreendente, venceu a ida por 2-0 e levou a virada na volta. Além disso, caiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. A Federação Baiana de Futebol adiou a última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. O Bahia Notícias teve acesso a um comunicado da entidade enviada para os clubes, na qual faz a projeção de 2 cenários possíveis. A mudança foi em razão das partidas do Vitória vitória contra o Jacuipense e vitória da conquista por conta de um surto de Covid-19 nos adversários do rubro-negro baiano. A última rodada da primeira fase de grupos do Baianão estava marcada para o dia 28, uma quarta-feira. Agora poderá acontecer nos dias 2, 5 ou 12 de maio. Tudo depende do desempenho do Vitória na Copa do Nordeste, para não ter choque de datas. O Leão está na semifinal e pega o Ceará neste sábado, dia 24, às 4 da tarde, na Arena Castelão. E nesta segunda-feira, a Federação Baiana de Futebol divulgou a fórmula e as equipes que irão disputar o Campeonato Baiano Série B 2021. 6 clubes estão inscritos na segunda divisão do estadual e vão buscar a vaga única de acesso à elite do futebol baiano. A competição está prevista para ter início no dia 27 de junho. E terminar em 4 de agosto. Barcelona de Ilhéus, Botafogo, Camaçari, Camaçariense, Colo-Colo e Grafiúna serão as agremiações na disputa do título da Série B do Baiano. Apesar de 12 inscrições recebidas pela FBF, apenas 8 clubes estavam aptos a competir e 6 citados confirmaram a sua participação. Na primeira fase da competição, os 6 times vão disputar em grupo único somente jogos de ida em pontos corridos. Ao final do confronto, os 4 primeiros colocados na tabela serão classificados para as semifinais. Os vencedores da semifinal disputam a final em partidas de ida e volta, valendo a vaga para a elite do futebol estadual para o campeão. A bola rolou ontem, terça-feira, Campeonato Paulista. Tivemos os jogos envolvendo a equipe do Bragantino diante da Ponte Preta e o Bragantino venceu por 2-0. São Bento e São Caetano ficaram no empate em 1-1. Campeonato Gaúcho, São José e Pelotas, empate em 1-1. Empate também para Esportivo e Juventude, só que o placar foi 2-2. Noite de terça-feira, Libertadores da América. É hoje, a bola rola aí e já também com brasileiros em campo. Nós teremos Deportivo Táchira e Olímpia, Always Read Internacional, Argentinos Júniores e Nacional, Santos e Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal e São Paulo, Vélez Sarsfield enfrenta a equipe do Flamengo. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas para amanhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite. Um abraço, Robertinho Scarpita. Um abraço, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite pela 72.9. Um forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Amanhã é feriadão, amanhã não tem mais. Se Deus quiser, quinta-feira tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui, ó.
Gabriela FM.
Gente na linha, esse é o programa do povo. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem tá falando?
Marcos.
Ô, Marcos, você fala de onde, Marcos?
Eu tô falando agora do Iguape.
Bairro do Iguape, ligou pro nosso programa, mas... por quê?
Pra ver com vocês aí, rapaz, essas árvores da Ilha do Itabuna, né? Eu moro ali na rodovia Ilha do Itabuna. E ali no... passando aquela rua, aquela biquinha ali do Banco da Vitória.
Banco da Vitória,
sentindo,
isso.
Sentindo vindo pra Ilhéus. Aquele açaí que tem ali na pista, se você prestar atenção, tem um galho de árvore e caiu um pé de açaí em cima. Tá prestes a cair.
Que
entendeu?
Situação, viu, rapaz?
Aí o que acontece? Árvores. A gente que anda de moto, até o pessoal que anda de carro, um negócio daquele cai e mata, velho.
Mata.
Aí quem vai se responsabilizar pelo acidente desse? O dono do açaí, o pessoal que toma conta da estrada? Não vai, velho. Quem perde a vida é um da gente.
Perigo,
entendeu?
Aí total, viu?
A outro dia caiu a árvore mais em cima. Deu maior trabalho pra tirar do acostamento. Cortaram da pista, depois pra tirar do acostamento, mais de 2 semanas depois. Aí o pessoal só assim, velho, nessa onda. O que acontece? Se passar ali, pode olhar É porque eu não tive tempo de tirar foto, porque eu passo cedo e quando eu volto tá meio escuro, a foto fica ruim. Queria mandar pra vocês. Mas quando eu estiver voltando...
Quando sair da rádio agora, a gente vai dar uma olhada. Tranquilo.
Pra você ver ali. O pai de açaí tá em cima.
Beleza. Entendeu, irmão? Beleza.
Obrigado aí.
Valeu, um abraço pra você. Obrigado pela informação. E fica aí o alerta, né? Atenção, setor de podas aí, da prefeitura, DENIT. Junta todo mundo aí, vê o que é que pode ser feito. É o que não pode continuar, esse perigo tremendo dessas árvores nas estradas. Rodovia Ilhéus, Itabuna, né? Tem aquela questão dos bambuzais também ali na Ilhéus Uruçuca, complicado, viu? Olha, notícia boa, né? O Coronel Barreto vem respondendo bem as medidas, né? Se recuperando, respondendo aí o último boletim ontem, e a gente continua naquela grande corrente de orações, né? O último boletim médico do Tenente Coronel Barreto, internado na UTI devido a complicações do coronavírus, revelou uma boa resposta ao tratamento feito, né? Segundo informações, ele vem respondendo bem às medidas de oxigenação. Não traduz melhora clínica, mas de ontem, né, das últimas informações que a gente tem, é que tem tido uma melhora na oxigenação. Na intubação, ele foi colocado em pronação, né, de barriga para baixo, e vem respondendo bem às medidas. A equipe médica afirma que a meta nos próximos dias é reduzir a quantidade de oxigênio. Estamos aqui na torcida, viu? Vamos dar uma passada no zap.
Aqui o povo fala.
A Elisângela, namorada do Porto, tá ligada com a gente. Olha, bom dia, Escapito e Marinho Santos. Não quero me identificar, mas os funcionários da São Miguel estão pedindo socorro. Tem 2 meses com salários atrasados. Danado, rapaz. Pessoal, que situação. Aí não paga água, não paga luz, atrasa tudo. Que bololô danado, viu? Olha, bom dia, programa estourado da região. Que nosso bom Deus conceda um dia abençoado. Em abração, Dudu da Segundinha. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Ontem passei um dia lindo aí com os índios Tupinambá. Um abração aí, verdade. Valeu, Nayara, um abraço pra você. Ontem foi dia do índio, né? Inclusive, a TV Santa Cruz fez uma matéria linda e belíssima aí com os nossos Tupinambás. Marinho Santos Escarpita, bom dia. O Sindicato dos Comerciários de Deus só faz acordo com os patrões, não fiscaliza, viu? Eu trabalho há mais de anos nesse comércio, rapaz. Danado, viu? Valeu, César. Flamengo! Bom dia, Marinho Santos. Robertinho Escarpito, feliz aniversário. Que Deus ilumine aí, abençoado dia de vocês. Muita saúde aí. Quem é que tá fazendo aniversário hoje, rapaz? Ah, o aniversário do Marinho Santos. Rapaz, até hoje o pessoal tá comemorando, viu? Olha, Escarpito, eu queria saber se a secretaria está aberta para fazer o cadastro do Bolsa Família. Meu benefício foi cortado. Eliandra, daqui do Retiro. Olha, Eliandra, saber até o final do programa a gente vai saber essa informação para você, viu? Tentar esse contato aqui. A mesma coisa ontem, já entramos em contato com o Fábio Mantena, da Central de Regulação, para a questão do médico no Novo Ilhéus. Em atenção, nossos amigos ouvintes do Novo Ilhéus. Viu? Tem notícia aí sobre essa questão do médico.
A região interligada no Tropa de Elite.
Direto de Uruçuca, Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, todos os ouvintes aqui do Tropa de Elite na Gabriela FM. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Abraçar todos aqueles ouvintes, né, rapaz, que chega o nosso alô. Satisfação muito grande. A audiência do Tropa de Elite vai longe, viu? A gente manda um abraço com pouco a gente recebe. Valeu pelo alô, viu? No oferecimento. Agradecimento no comércio local que dá moral pra gente e também dizer que o Furacão Estúdio está aberto aí para homenagens para o Dia das Mães. Entre em contato no 739-9133-3911 com um preço especial. Mas olha lá, Uruçuca, hein? Mais doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram ontem no município. Com a chegada dos imunizantes, podemos dar seguimento ao processo de vacinação dos idosos com 60 anos ou mais na zona rural. Por enquanto, em Uruçuca e em Serra Grande, ainda serão administradas apenas a segunda dose das vacinas contra o coronavírus. Por isso, esteja atento à data para aplicação da segunda dose no cartão de vacina, tá bom? Então, olha só, o cronograma. Segue aí, ó. Confira o cronograma da vacinação na zona rural. Serão administradas doses de vacina contra o coronavírus idosos de 60 anos ou mais. E da vacina contra a influenza também, viu? Crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e trabalhadores de saúde. Então, o cronograma de vacinação, dia 20 de abril, tá bom? Hoje, dia 20 de abril, as regiões de Porto Seguro, Ramais e Serra Grande. Vacinas, primeira dose contra o coronavírus e vacina da influenza. Dia 22 de abril, as regiões serão do Trevo de Uruçuca, Tijuípe, Carioca. As vacinas da primeira dose contra o coronavírus e vacinas da influenza. Dia 23 de abril, regiões ramal de Efrem e Águas Claras. Vacinas, primeira dose contra o coronavírus. E aí, vacinas também da influenza. Portanto, o uso de máscara é obrigatório, inclusive após a vacinação. Cumpra aí os protocolos e proteja-se você e toda a sua família. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Um abraço a todos, amigos, e até
abração.
Amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Amanhã é feriado, rapaz. Amanhã, 21 de abril, dia de Tiradentes. Dia 22, já ser feriado semana toda. Ó, 21 de abril, Tiradentes. Aí 22, Descobrimento do Brasil. E sexta-feira, São Jorge, né? Salve, Jorge! Brincadeira, viu? Olha, daqui a pouquinho a gente está de volta. Inclusive, atenção você, morador de Serra Grande, né? Daqui a pouquinho tem uma notícia boa aí, pessoal de Serra Grande, viu? Vamos para um rápido intervalo comercial. 7:03. Essa notícia que o Matheus Santos trouxe é boa. Estão vacinando, né? A vacina ampliando aí, além da Covid-19, a vacina também da gripe, né? Importantíssima. E parabéns ao prefeito Moacir Leite Júnior e toda a sua equipe. Sai daí não, sai daí não, sai daí não, porque até às 8 tá rolando a metralhadora da informação.
Tá na hora de maturar. Gabriela FM.
Bom dia.
Até às 8 tá rolando.
Tropa de Elite.
7:13, bom dia. Você tem gente na linha, seu Marinho Santos, aqui o povo fala. Esse é o Tropa de Elite.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Marinho Santos, bom dia.
Eu falo com quem?
Com o Polonês.
Polonês, ligou pro Tropa de Elite, tá falando de onde, Polonês?
Eu tô falando da Avenida Itabuna, ali perto do Acarajé de Prequeta.
Perto do Acarajé do Prequeta. O que é que tá pegando aí perto do Acarajé do Prequeta, o Polonês?
Marinho Santos, olha bem. Ontem nas mediações, ali da Igreja São Jorge, até o Mercado Alana, eu saí e perdi a chave do meu carro. Eu queria saber se alguém achou, pra ver se consegue devolver essa chave pra mim, por favor.
Igreja São Jorge até a Praça Coronel Pessoa.
Até o Mercado Alana. Eu estava na Igreja São Jorge e até o Mercado Alana e de lá eu perdi essa chave do carro, certo? Ontem à tarde, às 5 horas até às 6 horas da tarde.
Perdeu a chave do carro, um chaveiro com várias chaves.
O chave com chave da carro chave e do chave veículo. Na frente, na mão.
Polonês.
Viu?
Ô, Polonês, você é torneiro ou não?
Não, sou encanador.
Ah, encanador, porque eu conheci o torneiro mecânico, o amigo de Lua e Vera.
Exato.
O Polonês da entrada do Malhado.
Viu? Eu conheci também.
Valeu.
Se alguém achou, deixaria na Corema, uma ferragem, ali no beco do antigo Vandeco.
Corema. É uma ferragem ali saindo na antiga Embratel ali.
Isso.
Entrando aí, na antiga Girafa.
Procurar Maurício e deixar na mão dele.
Deixar na mão de Maurício.
Que eu gratifico ele, então, quem achou.
Não gratifica, tá
beleza.
Bom.
Beleza, então, Polonês. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Um abraço. Prestação de serviço de utilidade pública. Olha, sobre a questão das podas, Marinho Santos, nossa querida Laudiceia Carvalho já está aqui informando. Olha esse capítulo de Marinho Santos, vereador Kaique, inclusive, fez requerimento aí sobre as podas das árvores aí, e um estudo, né, da 415 da Ilhéus Itabuna. É preciso ter um olhar especial, a gente nos últimos dias vem noticiando quedas dessas árvores, né, Mário Santos? Ação do tempo aí, é preciso um cuidado, viu, um olhar especial.
Inclusive eu queria registrar aqui, já que veio na Ilhéus Itabuna, subiu a ladeira do Alto Bela Vista, veio fazer uma visita, o Advandro Santos, que também é radialista da equipe do nosso competente professor Robério Menezes. Ele está trabalhando agora na Ibametro, Ibametro veio visitar os estúdios, visitar Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Advandro Santos e o nosso amigo Raimundo. O Raimundo é o copiloto. Então, muito obrigado pela visita, viu? Raimundo, Advandro Santos, aquele abraço pra vocês, viu? Tenham um bom dia.
Olha, Marinho Santos tem tal contato já com a Crismélia do Sindicato dos Comerciários. A denúncia que foi feita aqui no nosso programa, já estamos aqui sinalizando esse contato com a Crismélia ainda no programa de hoje. Também estamos aguardando atualizar a notícia, ficou de ter a reunião ontem com o Sindicato dos Trabalhadores da CTA. Que estão ali na cobertura, na obra de cobertura do Canal do Malhado. É aquilo que eu falo, a CTA tem um padrinho forte e retado, rapaz. Você não tem essa curiosidade não também? Quem é o Dido?
Saber quem é o...
Quem é o Dido, o padrinho da CTA,
rapaz? CTA, que é a empresa que coleta o lixo, que faz...
O asfalto.
O asfalto, o que mais?
Rapaz, e a cobertura do canal? Cobertura é obra, asfalto canal, e tudo. Você tá esquecendo do alô da garotinha, rapaz.
O alô da Sofia.
Sofia.
É Sofia Gabriele. Alô, Sofia Gabriele. E também o Arthur. São filhos do nosso amigo Gustavo Vidro Elétrico e também da nossa amiga Kelly. Kelly é a esposa do Gustavo Vidro Elétrico, a Sofia Gabriele e também o Arthur. Tá todo mundo na Rua da Horta com o rádio ligado. Sofia Gabriele, um beijo no coração. Alô, Arthur! Um abração pra você, meu filho. O Gugu, é o Gustavo
Gugu.
Vidro Elétrico.
Gugu!
Eu tenho outra nota aqui, atenção, atenção. Atenção você que é polícia, hein? Atenção policiais militares. Olha o Sargento Mendes. Ele relata aqui que o escritório da APPM Ilhéus, na Praia do Marciano, ó, o escritório está aberto, o clube está aberto todos os dias. Ó, futevôlei pela manhã, futevôlei à tarde e os policiais gordinhos estão perdendo peso. É o caso do nosso amigo, o Cabo PM Veríssimo, da Companhia 70 e do Soldado PM Argolo. Ele ainda manda um abraço ao tenente da CAERC, o Fábio Rogério, o cabo Marcos Aurélio, da Companhia 70, o sargento Moacir, o subtenente Jaziel, e da CIP Chapado, o Jaziel, deixou Ilhéus, ele trabalha lá, mas mora aqui, soldado Miller, de Itacaré, os caras do futevôlei, lá na APPM, todo mundo ligado no Tropa de Elite.
Bacana! 7h19 agora, 7h19 aqui na metralhadora da informação. Olha, mais um órgão público foi vítima de ataque cibernético, desta vez o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran Bahia. O site da autarquia foi hackeado na madrugada, rapaz. Na madrugada de ontem, fora do ar temporariamente, para que seja restabelecido o acesso seguro à plataforma. O Detran esclarece que a retirada do site do ar não afeta serviços de habilitação em veículos, que continuam funcionando normalmente por meio de agendamento aí no saquedigital.ba.gov.br, também pelo aplicativo Saque Digital. Mas que situação é essa aí, viu? É uma ferramenta tão importante, né? E as pessoas têm usado aí a internet muito para o mal. Olha, e sobre a questão do saque, Mario Santos, a gente estava conversando com a Thelma, né, na semana passada. Thelma sempre sorridente, um exemplo de servidora pública, viu? E a Thelma, olha, os meninos, avisa lá o pessoal aqui, né, a questão do agendamento, de chegar, não precisa ficar se aglomerando na frente, não precisa acordar cedo demais. Você faz o agendamento, vem naquela hora marcadinha e vai ter o serviço garantido no saque, viu? Thelma, um beijo para você, um abraço aí e bom trabalho para toda a equipe do Saque Ilhéus, sempre atendendo tão muito bem as pessoas. E o saque, gente, ó, faz o seu agendamento, viu? O saque continua funcionando normalmente por meio do agendamento lá no site saquedigital.ba.gov.br e através do aplicativo Saque Digital. Mandar um abraço também ao nosso amigo Val, rapaz. Val, emplacadora de veículo, vai estar retornando aqui. Né? Mês que vem começa aí aquele paga. Vixe, igual a Solange Gaga, viu? É o IPVA, Marinho Santos. E aí, se não pagar IPVA, já sabe, né? Dá problema, viu? Eu volto no microfone e um coelho, repórter policial mais premiado da Bahia. Olha, plantão policial aí, rapaz. Tem uma notícia no nosso site, programatropadeelite.com.br, nesse giro aí. Essa questão lá da Colônia de Una, rapaz, a violência ficou feia lá, viu, seu Marinho Santos? Colônia de Una, bicho pegou na Colônia de Una, uma mega operação policial, troca de tiro, apreensão de drogas, lá no nosso site. Programa Tropa de Elite.com.br, viu? Vamos lá!
Marinho, cantor!
A hora certa são 7 horas 22 minutos, ainda na cidade de Una. A polícia encontrou um acampamento usado como refúgio de traficantes. O acampamento montado por elementos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foi desmontado após ser descoberto em ação conjunta. Polícia Civil e Polícia Militar. Cidade de Una. O esconderijo estava localizado no distrito de Colônia de Una.
Colônia.
A ação foi realizada pela polícia e, segundo informações da Polícia Militar, os elementos suspeitos que estavam no acampamento avistaram as equipes e chegaram a disparar contra os policiais antes de fugir pela mata, abandonando aí uma quantidade de maconha e cocaína que foi apreendida pelos policiais. Olha, tem uma nota triste aqui, o Etevaldo, atenção, viu? O senhor Etevaldo, aposentado do Banco do Brasil, faleceu, pai de Roquinho, da Caixa Econômica Federal. Está chegando essa informação aqui, é triste, viu? Mas tem uma notícia também muito boa, que é o Vixon, o Viquinho, está completando aniversário hoje.
É
o
Vixon,
Shell Enrolamento fez ontem, Vixon fez hoje, 5.8.
Rapaz, Avenida Itabuna de ponta a ponta.
É,
aí,
o moleque é velho, viu? É o Vixon, tá velho.
Miguel, faz aniversário de quando? Gugu, faz quando, rapaz?
Miguel, Gugu.
É, tem uma turma boa retada, viu? É. Tem gente na linha, seu Marinho.
Vamos
Santos.
Ao alô, tropa de elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
E fala com quem?
Eu prefiro não me identificar.
Você tá falando de onde? Hein?
Do Pontal.
Do Pontal. Eu já identifiquei você, vá.
Meu querido, o seguinte. Você tem aquela música de parabéns aí, não?
A música de parabéns é algum buraco que tá fazendo aniversário
não,
aí?
Não, é o muro do Colégio da Proa que tá fazendo, que já fez um ano.
Você lembra daquele muro, Escapita?
É, sim.
Aquele muro é daquele colégio. Esse colégio é do município, né?
Foi passado pro município, né?
Foi passado pro município. Colégio da Proa. Tem música aí, Escapita? Tem. Parabéns pelo aniversário do muro caído do Colégio da Proa.
Tem, rapaz.
Ele vai colocar, viu?
Eu queria falar outra coisa também, viu, Marinho?
Fale, filho, fique à vontade.
Pedi às autoridades competentes, pelo amor de Deus, dê um jeito de fechar aquelas passagens pequenas que tem ali no canteiro central da pista, aqui perto do Opaba, que os motoqueiros eles estão saindo do posto e atravessando a pista para sair do outro lado.
Já teve acidente até, né? Já teve acidente
e depois eu vou botar a culpa em cima do carro.
Complicado.
Isso é um absurdo. É igual lá na rotatória do Cristo. Eles estão descendo ali também, estão quebrando ali.
Tem uma saída de escape, eles descobriram essa saída de escape e todo mundo sai, escada aí, o motorista, né? Se complicar por conta de um motoqueiro irresponsável, é isso?
É isso mesmo.
Beleza, então. Muito obrigado.
Obrigado pela sua
participação. E toca a música aí do aniversário.
Tocado. Ligou, pediu, tocou agora. Especial no Tropa de Elite. Olha o parabéns aí, rapaz. Léo ficou até olhando. Você tem aniversário aí, né? Aí, ó.
Muitos anos de vida.
Parabéns pra você. Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Danado, muro da escola da Proa, que agora é de responsabilidade.
Alô, Loura. Loura é a secretária municipal de educação. A gente não tá pegando em seu pé, não, ainda não. Mas você tá deixando a desejar, viu, Loura? Tem muita coisa para poder prestar contas. Esse tempo que tá aí a pandemia, que não prestou contas ainda da merenda.
Verdade,
o que tá fazendo com esses recursos? O dinheiro da merenda Não tá dando merenda aluno nenhum, tá fazendo o quê?
Daqui como? A pouco, daqui a pouco, nós vamos falar do Comitê Popular Solidário, que já definiu os pontos de coleta de alimentos. O pessoal também agradecendo aí a arrecadação da sexta-feira, dia 16, né? Todos os colaboradores que participaram do Drive Tour, a gente divulgou. A Gabriela FM tem esse compromisso social, o programa Tropa de Elite também. Os produtos estão sendo organizados, né, pela equipe aí do comitê, para que sejam distribuídas às famílias carentes da cidade de Ilhéus. Vamos dar uma passada no nosso zap rapidinho. E tem Manuel Messias também chegando com as notícias de Itabuna, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Mário Santos Escapita. Manda alusão aí para Rafaela do Mamoã, Fábio, lá em Serra Grande, meus colegas de trabalho ouvindo aí, minha vizinha Helena, sou fã deste programa, viu? Valeu, Rafa, um abraço para você. Olha, não esqueça de mim não, avisa a secretária aí, viu? É, para ver se está funcionando, viu, Escapita? Sim, já estamos aqui aguardando o retorno aí para ver esse plantão do Bolsa Família, viu? Aguenta aí! Bom dia, Marinho Santos Escapita! Aqui é Nádia, adrenalina, viu? Osmar mandando um abraço aí. A toca do Garimundo de Sambaituba, meus amigos, Marinho Santos Escapita, manda alusão pro Tito aí, viu?
Vem ver esse recado aqui. A toca do Garimundo tava fechada na nossa
vida. Vem ver esse recado que ele mandou aqui, rapaz. Peraí, dá pra mim pra te mostrar já. Dedéu Soares, bom dia Escapita e Marinho Santos, aquele alô especial aí pro meu irmão que tá se recuperando de um acidente, mas graças a Deus tá bem melhor. Um abração pra ele aí, viu? Dedéu Soares, ouviu? Já viu aí? Já viu o recado aqui, Marinho Santos? Bom dia. Ai, olha o Tito. Marinho Santos Escapita, manda alusão pra Ricardo Bacurau, lá de Banco Central, Clarindo. É, rapaz, tem Dr. Gajé também, Marcos Quiabo, Betinho, Joabes, todo mundo que virou fã deste programa aqui, viu? Super terça-feira, Rosana da Osmundo Marcas, aquele abraço pra você, Escapita e Marinho Santos. Esses ônibus vão voltar 100% ou não, rapaz? Agora só a prefeitura, viu? Olha, aqui no posto médico do Iguape, a pessoa marca um simples exame, fica mais de 3 meses, né, a 4, para que eles marcam só para falar que o computador tá quebrado, viu? Marinho Santos Escapita, meu nome é Sandra Barreto. Ei, danado,
viu? Corrija aí o Tito aí, Escapita, o que é que ele escreveu errado para ele olhar direito, o que é que ele Tito. Fez? Tito. O que é que você fez de errado, o que é que escreveu errado e mandou?
Tito da toca do Gaiamor,
O Tito, olha direito aí, você presta atenção, rapaz.
Olha, Marinho Santos Escapita, a fila aqui do CRAS da vacinação tá gigante, aí eu pergunto a vocês, esse povo faz a aplicação dessa vacina mais cedo para liberar esses idosos, não? Dá pena ver debaixo da chuva aí, sol, chuva, né, porque os CRAS daqui não tem cobertura, falta de respeito com eles. É a questão do horário aí, todo o esquema montado, né? Mas fica a ideia. Inclusive, Salvador ontem fez um plantão até as 21 horas, viu? Fica a dica aí para o pessoal da Secretaria de Saúde, aquele Elcio também poder fazer. Vamos estender esse horário aí. Marinho Santos Escapita, o buraco da ladeira, ao lado do Itão, vai interditar a pista, viu? Aqui é Pinheiro, do Alto Boa Vista, do Pacheco. A ladeira tem um buraco que está causando transtorno para quem mora aqui no Pacheco, viu? Pinheiro lá do Alto Bela Vista, é o xará do Pinheiro taxista. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Eu queria, se possível, vocês anunciassem para mim. Eu perdi ontem a chave do meu carro nas imediações da Igreja São Jorge, viu? É o mesmo, né? O polonês encanador. Kleber da Barra está dando um bom dia. Valeu, bom dia. A Milene Matos da Avenida Priscila Isabel. Um abraço para você, né? Olha, está um caos, o único lugar que está tendo médico é o Costa, viu? Infelizmente não temos opções. 8 horas, fui sair lá quase 21 horas, viu? Meu Deus do céu, complicado. José Roberto e Antônio Vilela, aquele abraço para você. A Dinha aqui do Banco da Vitória, um abraço para você. Tem a Dinha de Iruçuca também ligada com a gente. Sueli do Bairro da Conquista. Rubens Soares do Maria Pereira em Itabuna. E é para lá que a gente vai agora, Rubens Soares. Um JVC, tem a Josa aí no Jardim Primavera, que também tá ligada com a gente sempre. É o José Roberto, a Mônica. Vamos para Itabuna. Manuel Messias, é com você, garoto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Aquele abraço, Manuel. Bom dia, bom dia.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Nesta segunda-feira, integrantes da Associação de Bares e Restaurantes aqui de Itabuna estiveram reunidos com os promotores de justiça Sucila Machado e Inocêncio de Carvalho para apresentar a atual situação dos donos de bares e restaurantes de nossa cidade e requerer o apoio do Ministério Público. A Associação Comercial de Itabuna também apoia a iniciativa, tendo em vista que o setor foi grandemente afetado com a pandemia. No setor policial, meus amigos, muitas informações. Morreu ontem, segunda-feira, aqui em Itabuna, no hospital de base, a mulher que foi vítima de facadas em Itajiro Colônia. Trata-se de Wanderlei de Jesus, que tinha 39 anos de idade. Ela foi atingida com vários golpes de faca, sendo que o golpe do pescoço foi o fatal. A situação foi na noite de 15 de abril. O agressor foi o companheiro dela, Antônio Rocha, que havia chegado do trabalho e encontrado vários homens bebendo com Wanderleia na casa dos dois. O homem expulsou todo mundo e continuou a brigar com ela, mas Wanderleia não quis seguir com a discussão e saiu do local. Tomado pela ira, Antônio pegou uma faca peixeira e alcançou a golpeando várias vezes. Wanderleia foi socorrido ao hospital de base, mas não resistiu e ontem veio a falecer. Antônio foi preso em flagrante. Morre uma das vítimas de acidente no bairro Sarinha. João Vitor Costa, 27 anos, uma das vítimas do acidente entre motos no bairro Sarinha, morreu ontem, aqui em Itabuna. João Vitor, morador do bairro onde aconteceu o acidente, no Sarinha, estava há 7 dias internado no CTI do hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Ele pilotava a moto sem capacete. A outra vítima, residente no bairro de Fátima, Gilmar Ferreira, continua internada, mas seu quadro de saúde é estável. Carro é tomado durante assalto. A malandragem, meus amigos, continua tocando terror. E mais um veículo foi tomado em assalto aqui na nossa cidade. A vítima contou que foi abordada por dois marginais de moto. Um sacou a pistola e pediu que ele saísse rapidamente do automóvel. O criminoso assumiu direção e fugiu com um carro modelo Gol. Traficante é preso no Gogó da Ema. Em rondas de rotina, policiais militares foram até o bairro Gogó da Ema e avistaram alguns indivíduos. A maioria correu e conseguiu fugir. Mais um foi alcançado e detido. Na revista foram encontrados maconha, cocaína e dinheiro, caracterizando o crime de tráfico de drogas. E com medida protetiva, mulher pede ajuda à PM. Uma mulher ligou para a polícia informando que tem uma medida protetiva contra o ex-companheiro e que ele estava próximo à casa dela, no bairro Pedro Jerônimo, fazendo ameaças. Uma guarnição se deslocou para o endereço, mas a solicitante disse que não queria registrar queixa do ex-companheiro. Doente mental agride pai no bairro Califórnia. Ontem, um jovem com distúrbio mental agrediu o próprio pai em uma residência na Rua Oriente, bairro Califórnia. Railson dos Santos, 65 anos, foi socorrido ao hospital de base com ferimentos no rosto. Ele foi atingido por uma garrafa térmica cheia de café arremessada pelo filho doente. O idoso foi atendido, medicado e em seguida liberado. Itabuna, infelizmente, não conta mais com uma unidade especializada nesse tipo de atendimento pelo SUS, que é o distúrbio mental. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo, e você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel, um abraço para você. Quinta-feira você volta trazendo mais. Vamos para o faturamento daqui a pouquinho. O contato direto com a Cris Melli, presidente do Sindicato dos Comerciários. E olha, nosso ouvinte é do Retiro, estão suspensos os cadastros do Bolsa Família, viu? Só após o término do auxílio emergencial. Então, não adianta vir porque não tem serviço.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Outono, Gabriela, sempre as melhores.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da...
Já estamos de volta, 10-8, no oferecimento todo especial da Empresta Cred, SAF e NP Materiais para Construção, hein?
Tá na hora, 7h43. Bom dia. 7h43 na Gabriela FM, eu tô na linha com ela, Crismélia, presidente do sindicato aí dos comerciários de Ilhéus. Bom dia, Crismélia.
Bom dia.
Bom dia.
Marinho Santos, né? Marinho é Marinho Santos que tá falando?
Agora é Escarpita. Marinho Santos aqui do lado.
Bom dia,
os dois Escarpita, juntos.
Marinho
aqui.
Santos e todos os ouvintes da FM, Gabriela.
Bom dia, Crismélia. Nós recebemos uma denúncia, né, no ar, né, de um trabalhador do comércio de Ilhéus sobre algumas lojas que estão aí obrigando que eles trabalhem no feriado. Essa denúncia chegou ao conhecimento do sindicato, Crismélia?
Não. Essa denúncia não chegou ao sindicato dos comerciais. Na verdade, nós temos o WhatsApp, onde o trabalhador pode fazer a denúncia. É só adicionar o mesmo número do telefone, 3231-1784, onde ele não se identifica, mas tem que identificar a empresa e qual o problema, para que a gente possa tomar providência para resolver, entendeu? Nós temos um site também, onde também tem uma janelinha, onde ele também pode fazer suas denúncias. E nós temos o aplicativo, entendeu? Que o trabalhador pode ter no próprio celular, onde ele não precisa sair, nem ligar telefone nenhum, ele pode... no próprio celular fazer, abrir a janelinha e fazer a denúncia, entendeu? Só que o problema é que os trabalhadores só querem procurar o sindicato quando eles têm problemas. Eles não querem procurar o sindicato para se filiar, eles não querem procurar o sindicato para saber qual é o trabalho que o sindicato tem feito a favor dos trabalhadores, entendeu? Então, quando eles chegam a fazer uma denúncia, eles chegam a fazer a denúncia irritada, como se o sindicato nunca tivesse feito nada em prol do trabalhador.
A minha preocupação foi justamente essa.
Fica difícil a gente resolver a situação do que está acontecendo nas empresas se não houver a denúncia. A gente não pode adivinhar.
Com certeza.
Se você não chegar e falar o que está acontecendo, entendeu?
Eu fiz qualquer questão.
Pessoa resolver qualquer problema.
Eu fiz questão, Crismélia, justamente de perguntar para esse trabalhador, olha, essa denúncia chegou ao conhecimento do sindicato? Ele chegou e tal, mas o sindicato não toma decisão. Aí eu falei, vou entrar em contato com a Crismélia, esse programa aqui tem esse compromisso e aí você está no ar com a gente. Agora,
ele identificou a empresa para você?
Não disse o nome da loja, né? Eu até pedi que ele não identificasse no ar para não ter um problema maior.
É o sigilo que ele tem que ter, entendeu? No caso, para ele der entrevista para a rádio. Agora, no sindicato, ele tem lá o WhatsApp, né, que ele pode entrar e fazer a denúncia sem precisar se identificar como pessoa. Mas ele precisa identificar a empresa. Ele precisa dizer qual é o problema que está acontecendo internamente.
O Crismélia, então,
é impossível a gente resolver a situação, entendeu?
Ele fez um relato.
Há um tempo passado, nós recebemos uma denúncia, isso já faz um tempo, de uma loja no comércio, que era feriado do dia do comerciário, e a loja reuniu os trabalhadores e fez o trabalho interno. Um dos trabalhadores ligaram para um dos diretores e a gente foi lá. Nós saímos da festa, entramos no calçadão, batemos na porta da loja. O gerente veio, atendeu, a gente entrou na loja e a gente exigiu que os trabalhadores fossem todos para casa e que a gente só ia se retirar do estabelecimento quando todos estivessem do lado de fora. E assim aconteceu. Mas se não tivesse tido
a denúncia,
como é que a gente poderia adivinhar?
Ficava difícil.
Se naquele dia era feriado, então o comércio todo aparentemente estava fechado, mas a gente não sabia que tinha gente dentro da loja trabalhando.
O Crismélia, ele falou que essa loja está cobrando algumas horas extras deles, trabalhadores.
Devido ao lockdown.
Devido ao lockdown. E que domingo, no próximo domingo, a loja vai trabalhar internamente, com a porta fechada. Eles vão trabalhar na loja, dentro dessa loja.
Essas horas extras, elas podem ser cobradas. Agora, só não pode ser cobrada em porta fechada, entendeu? Nem dia de domingo. Tem que ser no dia normal.
Dia normal.
Entendeu?
Crismélia,
tem que fazer a carga horária dele e a empresa pode ir descontando aquela carga horária que ele ficou durante um período, né, fechado. pode ser cobrado, porque essas horas foram pagas. Nesse lockdown foram pagas essas horas. Então, a própria lei diz que pode ser cobrada que sejam repostas as horas que não foram trabalhadas, entendeu? Mas não sábado nem feriado, tem que ser durante a semana. A empresa tem que fazer todo o horário certinho para poder ir abatendo aquelas horas, entendeu?
Entendi. Agora, como sexta-feira é o feriado municipal, dia de São Jorge transferido para o sábado, o que é que pode aí funcionar ou não, Cris Mello, em relação aos trabalhadores do comércio?
Bom, o mercado pode funcionar. Nós temos uma convenção coletiva de mercado que a empresa que quiser funcionar no feriado nacional ou no próprio municipal, ela tem que pagar um valor que dá uma folga na semana subsequente do feriado. Então, a empresa de mercado que não quiser abrir, tudo bem, não tem problema não. Ela não paga, mas também não abre. Mas se ela quiser abrir, ela tem que, convencionado, pagar um percentual ao trabalhador e dar uma folga. As lojas de roupa, sapato e farmácia, elas têm que fechar. Agora, o problema da farmácia é que é considerado um serviço essencial assim como o mercado.
Isso.
Entendeu? Então, por ser serviços essenciais, algumas farmácias podem abrir. Você vê que as farmácias que tem no calçadão do Paranaguá, elas fecham, porque o comércio, elas abrem de acordo com o comércio. E quando é feriado, geralmente ali fica tudo deserto. Então, para elas não é nem vantagem abrir, também por causa da segurança.
Com certeza.
Mas outras farmácias podem abrir. Né? Nós temos um problema justamente por causa de ter sido considerado serviços essenciais. Farmácia, posto de combustível, mercados. Aí, infelizmente, algumas podem abrir justamente por causa disso.
Cris
Mas
Mello,
o que tiver na convenção coletiva, essa não pode abrir de jeito nenhum.
Não pode abrir. Eu queria que você repetisse o telefone para que as pessoas, os trabalhadores, né, os comerciários pudessem fazer a sua denúncia aí para a gente finalizar essa intervenção, esse bate-papo contigo aqui.
Só para te dizer, os trabalhadores sindicalizados têm esse contato direto com o sindicato, fazendo denúncias, vai ao sindicato, o sindicato tem médico, tem dentista, tem clínico geral, tem pediatra, é disponibilizado aos trabalhadores sindicalizados, pagando apenas 2% sobre o menor piso da categoria, que hoje está R$ 21,00, e que se estende aos familiares, pai, mãe, esposa, marido e filhos até 21 anos. Então, para esses trabalhadores sindicalizados, eles têm direito a essa assistência, além da assistência jurídica também. Nós temos advogado lá à disposição do trabalhador, entendeu? Então, todos os trabalhadores sindicalizados têm esse contato direto de fazer as denúncias, entendeu? De usar os serviços. Agora, aqueles que não são sindicalizados sentem dificuldade de fazer as denúncias, porque eles mesmo querem, é a opção deles. Porque a gente tem feito um trabalho de informação na base, e a base da gente é extensa, é o Baitaba, Itacaré, Una, é o Uruçuca, entendeu? E muitos que pegam o informativo e rasgam na frente do dirigente. Não quero saber de sindicato, odeio o sindicato. Mas na hora que tem um problema, o lugar que ele procura é o sindicato, para tentar resolver. Entendeu? Então, é uma falta de informação, porque eles querem, entendeu? Não porque o sindicato está omisso. Porque durante todo esse período a gente tem feito um trabalho de base.
Beleza, entendeu? Então, Cris
Mello. Agora mesmo eu estou até com problema no pé de tanto andar.
O telefone... O telefone 3231...
O telefone é 3231-1774, que também é o WhatsApp.
1784 também é o WhatsApp, é do sindicato para denúncia.
E lá tem gente para atender durante todo o horário comercial, tem gente para atender. Se eu não estiver lá, eles mandam a informação para meu celular para poder saber o que está acontecendo.
Beleza, então, Crismélia. Vamos marcar uma entrevista depois pra gente poder bater um papo melhor, viu? Um abraço,
não
obrigado.
Não esqueça de mim, não. Me ajude.
Valeu, Crismélia. Um abraço.
Um abraço aí, Marinho, viu?
Valeu. Tá vendo aí, Marinho Santos? Valeu. Obrigado. Grande abraço. Um abraço aí. Contato direto desse programa é isso que a gente fala. O problema chega até o Tropa de Elite, a gente busca uma solução, viu? Bom, Marinho Santos, é 7h53 agora, 7h53, você tem a saideira aí? Eu tenho uma notícia boa, prefeito de Uruçuca, em Salvador, com comitiva. Tem vereador, tem secretário, todo mundo rumo à capital baiana.
Daqui a pouquinho você vem com essa informação aí, seu Robertinho Scarpita, Maraú. Maraú, Barra Grande, corpo encontrado enterrado em Cova Rasa, no povoado de Taipu de Dentro. A vítima identificada e tinha 32 anos, os moradores encontraram o corpo, um homem enterrado em Cova Rasa, Taipu de Dentro. Olha, a polícia militar foi acionada e esteve no local, vítima identificada como sendo Flávio Souza Conceição. Ele é natural de Camamu. A polícia civil vai investigar a autoria e motivação do crime. A delegada titular de Maraú, doutora Andréia Oliveira, acredita que o homicídio seja resultado da guerra entre facções criminosas que atuam na região.
Que situação, viu?
Parabéns à Anitta, Anitta lá de Juerana. Anitta aniversariando hoje, o Valdevan me comunicou aqui. A filha de Kojak, a Lohana, aquele abraço também. E Júnior do Mercado e a Thaís, a esposa gestante, Ribeira das Pedras, ela disse, ó, o que não falta aqui na Ribeira das Pedras é rádio ligado. Júnior do Mercado, Thaís, aquele abraço pra vocês. E o Gerê Rodrigues, que é cantor e compositor, trabalha no transporte alternativo. Ele quer trocar uma música, vou colocar uma música no Tropa de Elite pra ver se engrena.
Meu Deus do céu, olha, a informação é a seguinte, Marinho Santos, prefeito Moacir Leite, né, junto com a comitiva, o vereador Jardel de Serra Grande, principalmente aí, um dos grandes incentivadores, a tão sonhada pavimentação da Uruçuca Serra Grande, Marinho Santos. Notícia boa, né, inclusive vai ter aí uma parceria, né, parceria público-privada, governo do estado e a turma, nesse exato momento, seguindo rumo à capital baiana para poder resolver esse problema aí, viu? E vai ser bacana, né? Uma caminhada aí de muitos anos, um sonho antigo, Marinho Santos, para que possa ter essa pavimentação, né? A pavimentação dessa estrada ligando Uruçuca, sede até o distrito de Serra Grande. Vai ter dois trechos aí. No programa de amanhã eu vou trazer mais detalhes, inclusive tentar esse contato direto com o prefeito, o Moacir Leite Júnior, né? Na comitiva aí, o Jardel tá, o Matheus Santos, né? O nosso querido
Zé Pedro.
Zé Pedro também, o Dai da Serra, toda essa turma 10 aí. E é uma coisa boa que vai beneficiar, né? A vila de Serra Grande. Depois que a gente viu aquele empreendimento incrível educacional, transformar Serra Grande numa vila educacional, né? Uma referência da educação. Então, eu acho que tem que ter a questão da estrada, mobilidade. Nós temos a BA-001 e agora, liberando aí essa pavimentação da Uruçuca, Serra Grande, vai ficar melhor ainda. Então, notícia boa, viu? Vai ter um trecho, duas partes aí, viu?
Vamos lutar.
Parceria.
Vamos lutar agora para Iguape, Sambaituba, Sambaituba, Iguape.
É verdade, viu? Vamos lá então, seu Marinho Santos. Cadê ele, rapaz? Saideira do Tropa de Elite. De vez em quando ele atrasa tudo. O Uca ficou de dar um jeito no cabelo dele e aí acaba que não resolve o cabelo dele, viu?
Do Paulo José. Prendeu o cabelo dele.
Prendeu o cabelo dele. Tá solto, rapaz. O cabelo dele não chega aqui, rapaz, é coisa de doido aqui.
Você é o Roberto Carlos.
São tantas emoções, bicho. Roberto Carlos. Eu já falei pra ele, rapaz, me ajude. Ele fica assim, querendo me ajudar, o Paulo José, né? Aí deixa o final do programa assim, a gente fica doidinho aqui, rapaz. Ô, meu Deus do céu, meu, cadê ele, rapaz? Vou ter que botar por cá ele, viu, seu Marinho Santos?
Ai, 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 a informação chega. Paulo José, rapaz, me ajude, viu, Paulo José? Você me ajude, você me ajude, você me ajude. Ai, 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 essa internet de Camacan, ai, ai, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM. Camacan começa com o sol entre nuvem, meio nublado, tempo. A gente está aqui na expectativa de que possa chover a qualquer momento. Coisa que aconteceu lá em Potiraguá, que a chuva caiu forte, com relâmpagos, trovões, e as pessoas ficaram assustadas. Em Itambé não foi diferente. Muita chuva, o líquido precioso correu pelas ruas, por bairros, deixando inclusive muitas ruas e avenidas totalmente alagadas. Olha só a informação que eu tenho aqui para encerrar a participação de hoje, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, é sobre o grave acidente com um caminhão carregado com 14 toneladas de piaçava que ia de Santa Cruz Cabrália até o Rio de Janeiro. O caminhão tombou na curva do quilômetro 734 da BR-101. O ajudante Emerson Santos Trancoso, de 29 anos, que é natural de Itapebi, morreu na hora. O motorista teve ferimentos graves. Um veículo de passeio também se envolveu no acidente. O motorista do carro, que vinha em sentido contrário, afirmou que se deparou com um caminhão tombado na rodovia e não conseguiu evitar a colisão. Ele e um passageiro tiveram escoriações. O trânsito ficou parcialmente interditado por cerca de 3 horas. Bom, em Itapebi, a comoção é geral. Emerson foi criado na rua Ana Neri, nas imediações da Praça da Feira, que fica na Cidade Alta, onde a comoção entre os vizinhos pelo acontecido é muito forte. De acordo com as informações, obedecendo os protocolos devido à Covid-19, houve aí um velório rápido para evitar aglomeração e o corpo dele foi sepultado por volta das 5 da tarde da última segunda-feira, no ponto central do distrito de Belmonte, onde os familiares mais próximos estão morando. Emerson deixa 3 filhos, 2 do primeiro casamento e 1 bebê de menos de 1 ano do atual casamento. Que Deus nos proteja. Paulo José de Camacan para a Gabriela FM, Tropa de Elite.
Valeu que valeu, Paulo José. Grande abraço para você. Olha, amanhã a gente vai trazer mais detalhes, mais resolvido, viu? A reunião aí com os trabalhadores da CTA, Marinho Santos. Foi resolvido, viu? O problema resolvido aí. Final de tropa.
Graças a Deus.
Graças a
Deus.
Tudo
resolvido. É. Acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando você souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Tchau, tchau. Amanhã tem mais.
Amanhã. Tropa. Vem aí, Renatinho, bad boy. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Amanhã estamos de volta, não. Amanhã é feriado, seu Marinho.
Amanhã é feriado.
Quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 6, no oferecimento da Emprestacred, SAF e NP Materiais para Construção. Valeu, Deus, valeu, Bahia, acabou.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.